8h42, vamos tomar café? Café com entrevista no ar.
Pela Rádio Frei Galvão, Café com Entrevista.
Para você que está conectado no YouTube, o Leonel Júnior mandou uma mensagem para nós. Obrigado. Atenção com os animais tem que ser o ano todo. Estação de verão, de inverno, é o tempo todo. É, alguém aqui nos mandou mensagem. Bom dia, que venha 2026. O nickname aqui está como Ubatuba. Que inveja, hein? Ubatuba 808. Ah, acho que é o Elcio. Ah, muito bem. Tá lá em Ubatu, que delícia. Olha só. E aí nós já estamos conectados com o Ricardo Ribeirinha. O Ricardo que é palestrante, o Ricardo é empreendedor social e, mais do que isso, é pai do nosso querido e do pequenino Luca Ribeirinha. E é sobre esta vida que nós vamos falar agora. Ricardo, seja bem-vindo à Rádio Frei Galvão. Tudo bem, meu querido?
Bom dia a todos. Estão me ouvindo bem?
Excelente.
Legal.
Ricardo tá perto, tá só em Palmas, Tocantins, tá logo ali.
Sério?
Que legal. Vai tomar um café conosco agora. Eu acho que aí tá calor, eu acho.
Olha, aqui, primeiramente, bom dia a todos.
Bom dia.
É, o nosso querido Frei Galvão, todos vocês que trabalham nessa rádio, né? É, rádio é uma ferramenta de comunicação extraordinária, eu gosto muito. Antes eu queria fazer uma justiça, posso?
Pode, fique à vontade.
Não sei se vocês sabem, eu me recuperei na Fazenda Esperança.
Sim, eu tenho essa história aqui.
É, eu...
Por isso que eu citei Ferranza e falei que você ficaria feliz com essa notícia.
Guaratinguetá, daqui a pouco tô ligando para ele. Eu tive o privilégio de me recuperar em Guaratinguetá, na Fazenda da Esperança. Viajei 22 países ao lado do Frei Hans, 5 continentes. Frei Hans, além de eu me recuperar em Guaratinguetá, me deu a oportunidade de estudar na Alemanha, de conhecer todo o nosso planeta, né? Viajei desses 5 continentes aí com ele. Mas Guaratinguetá é a terra dos milagres, eu sempre tenho dito, né? O milagre da vida e agora o milagre da vida do Luca, né?
É verdade. Você, nesse dia especial, a gente celebra Frei Hans, que é tão querido aí da verdade. Sua família, da sua vida e a vida do nosso querido Luca. Ó, para você que não conhece essa história, ou vamos rememorar. É, 2 anos de idade, a Ju é mãe, sabe, o Sadal é pai, 2 anos de idade, sabe que a criançada, né? Tá no momento de ápice ali da atividade, tá crescendo, tá aprendendo um monte de coisa da arte, todo mundo quer filho arteiro, todo mundo quer, para correr atrás, né? É uma delícia. Sábado, dia 8 de novembro, no bairro do Pedregulho, aqui em Guará, por volta de 9h30 da noite, o serviço de SAMU é acionado por conta de uma criança de 2 anos em parada cardiorrespiratória, porque ela se afogou em uma piscina. Imagina a correria que foi no serviço do SAMU para poder atender esse caso. E esse pequenininho foi socorrido, foi levado às pressas ao hospital e lá ficou 14 dias entubado. Nossa. Gente, 14
Imagina,
dias entubado. É o pequeno Luca Ribeirinha.
Minuto.
E esse danadinho, graças a Deus, está vivo, está inteiro e está dando alegrias. E como o Ricardo bem diz, é o milagre da vida. O Luca é filho do Ricardo e o Ricardo vai contar como foram esses dias para nós, né, Ricardo?
Olha, primeiro eu peço desculpa pela emoção, né? É, a gente ainda, apesar da gente estar sorrindo, estar brincando aí, mas é quando a gente volta esse assunto, volta um filme na cabeça da gente, volta um sentimento de muita gratidão de Deus para com a gente, de misericórdia, né? Eu tinha um sonho, que Guaratinguetá, eu vou assim rapidamente fazer um contexto. Guaratinguetá é uma cidade muito importante para mim, né? Eu cheguei em Guaratinguetá no dia 26 de outubro de 1991. Venho de uma família muito assim... A minha mãe me gerou em Taubaté, me deixou para adoção, né? E tive muita dificuldade na minha primeira infância, sem conhecer meus pais, fui adotado. E cheguei em Guaratinguetá e eu tenho muito amor pela essa cidade. E se passaram todos esses anos, né? A gente conseguiu vir, eu fui para a Alemanha com a Fazenda Esperança. Da Alemanha eu vim para o Tocantins e aqui me tornei, estudei, me formei, me tornei empresário, fui secretário de Estado aqui, trabalhei com os três últimos governadores do nosso estado e montei a minha empresa, e graças a Deus a minha empresa é um sucesso, né? Eu estou mais de 300 municípios no Brasil, né? Em seis estados. E eu tinha vontade de voltar em Guaratinguetá, né? Porque, assim, Guaratinguetá eu fui muito feliz, eu tenho uma filha em Guaratinguetá, eu tenho amigos em Guaratinguetá, eu fui inspetor de aluno no Colégio do Carmo, 10 anos aí, né? Ficava ali na porta recebendo os alunos, então eu tenho muito vínculo, gratidão, é um dos sentimentos mais nobres que eu prezo no meu coração, é a gratidão, né? Eu sempre digo nos meus relacionamentos, a pessoa que não tem gratidão, você não pode esperar mais nada dele, porque ele não tem gratidão. E eu tinha esse sonho de voltar, devido às questões empresariais, eu tive que voltar para São Paulo, porque os nossos negócios expandiram para o Rio, Espírito Santo, São Paulo. Uhum. E a minha esposa não quis ir para São Paulo. Ela falou, agora para Guaratinguetá. Eu falei, vamos para Guaratinguetá, que lá eu já fui feliz, lá é um lugar assim que eu vou ser bom. Então nós compramos nossa casa, reformamos, sentimos a necessidade de construir nossa área de lazer, a gente vivendo esse momento de... Esse último ano foi um momento de adaptação, né? Porque nós moramos aqui em Palmas 24 anos, né? Aqui é assim, são 6 meses de chuva e normaço e sol, uhum. E são 6 meses de 43 graus, nossa. Entendeu? Então, essa é a nossa realidade. Então, nós sofremos muito com frio, com adaptação, com reforma, e nós fizemos a nossa área de lazer, e nós estávamos felizes com os nossos filhos, tudo. E no dia 8 foi a festa italiana no Colégio do Carmo, né? E eu estava na nossa área de lazer e eu decidi deixar o portão aberto, que separa a nossa área de lazer, né? Uhum. Da casa. E eu deixei porque tinha uns gatos lá na área de lazer e tal, fazendo sujeira. Eu falei, eu vou deixar o portão aberto porque a cachorrinha minha espanta os gatos, né? Quando nós voltamos, eu estava recebendo na minha casa um neurocirurgião, né? Que é o meu amigo. Dr. Rogério, que estava na companhia da sua esposa também, que é Max Buxlar, né? E nós estávamos lá, chegamos, encostamos os carros na garagem e já entramos para dentro da nossa casa. O Luca, sem a gente perceber, passou entre a perna minha e do Rogério, né? E subiu para a área de lazer, né? Ele subiu, era mais ou menos 9 e 7 da noite. As câmeras comprovam isso, né? E ele foi brincando lá de bola, até que ele caiu na jacuzzi, né? Que é funda também. Cara, foi assim, é muito triste tudo. O Lucas é um milagre. Eu não sei lidar com isso ainda, tá? É muito difícil para mim, mesmo sendo cristão, sendo devoto de Nossa Senhora, de Frei Galvão. Eu não sei lidar com isso, porque eu não tenho dúvida que o Lucas é um milagre. O Lucas não ficou de 8 a 9 minutos. O Lucas ficou quase 14 minutos com a cabeça para dentro d'água, né? E quando a mãe dele sentiu falta dele, que foi procurar o Lucas, que achou ele na piscina, boiando, aquilo ali é muito triste, né? Você vê assim, o grito da minha esposa, a gente achou que era assalto, né? Mas não era. E na mesma hora eu já tomei ele da mão dela e o Dr. Rogério começou a fazer massagem nele, né? Foram 22 minutos de massagem, né? E o SAMU agora fez um vídeo, não sei se vocês tiveram acesso.
Sim, lindo
vídeo. Em
relação
ao Luca, né? A médica deixa muito claro que quando ela chegou, ele não tinha... Eu fui aprender isso agora. Ele não tinha batimento cardíaco, também não tinha pulso, você entendeu?
Doutora Giovana.
Doutora Giovana, né? Esse anjo aí. Fala pra ela que eu não esqueci dos panetones deles, não. É porque eu tive que viajar, viu? E o que que aconteceu? Foi assim, uma bênção. Foi uma... Eu devo muito a Guaratinguetá, sabe? Guaratinguetá botou o joelho no chão pelo meu filho, né? Guaratinguetá, o Frei, né? Eu liguei pro Frei. Eu me lembro até hoje, quando eu cheguei da UTI em São Paulo, eu liguei pro Frei. O Frei fez toda uma corrente de oração com toda a cidade. E também eu tenho que agradecer as outras denominações também, sabe? Que,
sim, claro.
Que rezaram. Eu recebi das matrizes afro, recebi dos espíritas, recebi dos evangélicos. Foi muito bonito, assim, o tanto que o nosso povo crê, né? O tanto que o nosso povo tem fé. E o Luca não tem uma sequela, para você ver. O Luca ficou... Ele ficou aproximadamente... uns 20 minutos, sobe, desce, mergulha, boia, né? e ficou 14 minutos, ele vira assim, você vê na filmagem, eu tenho as filmagens, ele vira, fica com o rosto dentro d'água mais de 14 minutos, né? Ele não afundou, entendeu? E olha só, aqui são uma consequência, eu tenho muito arrependimento de ter feito minha piscina, né? Eu te explico por quê. A minha piscina aqui de Palmas, eu tô falando com vocês olhando para ela, ela tem 10 metros de raia, entendeu? E 6x6 de hidro. Só que aqui a água é quente, porque o clima é quente. Eu fiz a piscina em Guaratinguetá e quis fazer ela de azulejo. Porém, a gente não consegue nadar na nossa piscina, porque ela é muito fria, entendeu? A água é fria. Uhum. E eu sempre falando para minha filha, ah, uma hora o papai vai botar energia solar aqui em casa e vai botar o aquecedor. E o que salvou o Luca, além do milagre, segundo a ciência, foi a água gelada, entendeu? É, porque se vocês pesquisarem, existe afogamento que quando você está na água, existe a pessoa entra em hipotermia e ele bloqueia o oxigênio, ele bloqueia o cérebro, preserva o cérebro e preserva. Então, os médicos que não acreditam em milagre, você entendeu? Tem uns que acreditam, falam, olha, foi Deus que salvou seu filho. Você acredita em Deus? Foi Deus, que não tem explicação. Porque o Luca não tem uma sequela. Ele não tem uma sequela. Se você falar assim, ó, o Luca ficou
com uma
sequela.
Ou seja, se fosse talvez aí em Palmas com a água quente, ele poderia não
sobrevivia.
Não estar... situação, né?
O Luca não sobrevivia aqui. Isso se fosse aqui em Palmas... Outra coisa também,
Ricardo,
né?
Ricardo,
também...
só um momentinho. Você pode ir um pouquinho mais para trás, que a gente está conseguindo ver só a sua boca. A gente não está conseguindo enxergar seu rosto completo.
Pronto, agora eu porque eu achei que estava só na voz.
Não. É, você não está nos vendo, né? A gente vai corrigir esse problema. Se Deus quiser,
não,
a meta
tranquilo.
Nossa para 2026.
Eu tô sentindo você,
tá
que é muito
você.
Mais importante.
Tá ótimo.
E aí, se você for olhar, ó, se você olhar, se fosse aqui na nossa casa aqui, ó, ele não sobreviveria, ó. Porque, ó, a água é quente, olha aqui, ó. Você entendeu? A água é quente. Em Guaratinguetá, a água é fria. Com 9 horas da noite, aquela tarde estava muito fria,
tava
entendeu?
Frio.
E foi o que salvou ele. Outra coisa também que salvou o Luca foi agilidade. Nós tínhamos um neurocirurgião dentro da nossa casa.
Pois é.
A partir do momento que o Luca saiu da água, se iniciaram por 22 minutos a massagem cardiorrespiratória dele.
Uhum. A gente não sabe por que as coisas acontecem, né, Ricardo? Mas como você mesmo disse, estava na piscina fria, poderia estar aí numa piscina quente, tinha um médico pois. Junto com você. Enfim, só a vida mesmo vai te dizer
assim,
por que esse menino sobreviveu, esse susto que vocês tomaram e esse milagre, né, para contar pra gente, para dividir essa experiência. E como foi a volta dele, hein, depois do coma? Como que ele foi voltando?
Eu dei até esses vídeos, depois eu posso socializar com vocês. Foi assim, é uma experiência muito linda. Quem tem filho, eu nenhum momento murmurei, sabe?
Uhum.
Eu não murmurei, eu agradeci, eu, da minha casa, do meu rancho, dá para eu ver a basílica, tá? Existe um vídeo que quando o doutor tá fazendo massageando ele, eu tô lá, com as mãos viradas para a basílica e pedindo para Nossa Senhora, né? E é a fé, eu sempre fui uma pessoa conduzida muito pela fé, sabe? E o Luca, quando ele saiu de Guaratinguetá, ele foi para a UPA, né? A polícia militar chamou atender ele foi para a UPA, da UPA ele foi para o HMUD, do HMUD ele foi para o Hospital das Clínicas.
Uhum.
E os médicos sempre deixaram claro para a gente, olha, o caso do Luca é grave, né? O caso do Luca é grave. Eles pediram as câmeras, né, lá de casa, os médicos pediram as câmeras que eles queriam ver, a médica de Taubaté assistiu todo o procedimento dele, né? Ela estubou ele em Taubaté, entubou de novo para levar para São Paulo. E o procedimento dele, assim, ele ficou em estado gravíssimo até o 14º dia. Aí eles decidiram que tinha, por sonda, ele tinha uma sonda na boca e respirando pelo nariz. E aí eles sentiram a necessidade de estubar ele, para ver se ele reagia. Ele não aguentou. Ele ficou 2 horas só sem a intubação e tiveram que entubar ele de novo, né? E aí ele ficou mais 4 dias entubado. E aí ele começou a mexer a perninha, ele abriu o olho, ele tiveram que amarrar a mão dele. O médico comentou, falou assim, a sedação que o Luca tá é sedação de adulto. Nossa. E ele está se mexendo. Então, o Lucas tem um mistério, sabe? Eu não sei lidar com isso, sabe? Mas, assim, ele veio, assim, numa velocidade, abriu o olho, foi abrindo o olho, foi evoluindo. Para você ter ideia, no dia... O único problema que o Lucas teve, mais grave, foi a garganta, por causa da extubação.
Sim.
Que machucou a garganta, e a garganta não dava... Mas cérebro, o resto, tudo preservado. Tudo.
O que também é um mistério, né? Porque numa gravidade dessa, a gente espera que pelo menos fique uma sequela e ele tá intacto.
Ó, eu vou passar uma... Até sugiro para vocês. Eu conheci um anjo agora nesse... Vários anjos, né? Mas eu conheci uma médica em Taubaté que ela... Muito interessante ela. Inclusive, vou até passar para vocês fazerem uma entrevista com ela sobre essa questão de piscina.
Pode mandar.
Socorros.
Pode mandar.
Ela saiu de Taubaté e foi lá em casa ver o Luca, acredita? Ela esteve lá em Guaratinguetá. Ela falou assim: eu não consigo acreditar que o Luca não tem sequela. Eu tenho que ir aí na sua casa ver ele. Vocês me recebem aí na sua casa? E ela foi lá.
Foi estudar o caso. Foto.
Ela falou assim: não é possível ele não ter sequela. Não é possível. Ela falou, eu nunca vi um caso desse. Ela olhou as filmagens, entendeu? O doutor Rogério pegou também as filmagens lá em São Paulo, um dia, ficou até 2 horas da manhã. E ele é neurocirurgião há 30 anos, né? E ele pegou a filmagem, eu me lembro que ele foi entregar o celular para mim 2 horas da manhã lá no quarto, ele falou assim, olha, não tem que explicar, porque a gente até então achava que era de 8 a 10 minutos, né? E não foi 8, 10 minutos, foi quase 14. Foi 13, mas quase chegando no 14. E ele falou assim, trata de um milagre, sabe? Porque não tem explicação, entendeu?
O Ricardo.
E o Lucas voltou, parece que ele voltou assim, tipo assim, já era pra eu nem estar aqui, já que eu tô, eu vou botar no 12, né? Não para de correr brincando. Meu amigo, ontem eu fui levar ele no shopping aqui. Pra correr, pra pegar ele no correndo, ele gosta de correr, ele olha pra trás, sorri e sai correndo.
Que bom.
Que seja assim.
Sinal de vida, né? A gente vê, às vezes, mães, pais reclamando. Ai, que criança arteira, não para um minuto, que bom. Foi. Tá com saúde, tá correndo, tá se divertindo, né? Criança feliz, corre mesmo.
Ô Ricardo, a Elaine te mandou uma mensagem feliz com essa história, com a recuperação do Luca. É, grata também pela sua fé. E eu queria pra gente se despedir. É, quando você estiver aqui, ela manda lindas palavras, gratidão, gera milagres. Que bonito. É, quando você estiver em Guaratinguetá, tá mais do que convidada a passar aqui na rádio. Mas pra gente encerrar, eu queria que você deixasse uma frase, uma reflexão sobre fé. Algo que você demonstrou ter a esposa, a família e tem até agora, né? Porque é diário o agradecimento, não só pelo Luca, mas pela pequena Eloá também aí, irmãzinha. Conte pra gente também um pouquinho e deixe essa reflexão, por favor, de fé, pra gente se despedir. A gente vai chegando ao final aqui e eu agradeço imensamente você ter nos atendido.
Tá, eu nunca carreguei mágoa da minha vida, sabe? Nunca. Eu sempre tive uma vida difícil, eu tenho 50 anos de idade, eu não pude ser amamentado pela minha mãe, não pude ser criado pela minha família, passei muitas dificuldades de ser adotado, descobri que era adotado, descobri a realidade da prostituição, do alcoolismo da minha mãe, assim, tive muitas feridas que eu tive que carregar pela vida. Às vezes as pessoas falam assim, as pessoas estão na Fazenda da Esperança porque não presta, não. Eu estive lá porque teve um momento da minha vida que a minha história era insuportável. Como criança, você saber da sua história, da sua mãe, e eu me perdi um momento da minha vida. Mas eu nunca guardei mágoa na minha vida, nunca... Eu duvido alguém falar em Guaratinguetá que eu me tratei mal nos 10 anos que eu passei aí, ou nos 24 aqui. Eu sempre procurei levar alegria para as pessoas, sempre procurei levar amor... Sempre procurei resolver meus problemas com fé, com amor. E eu tenho certeza que, nesse momento, Deus devolveu o Lucas pra gente, porque ele olhou a nossa história. Não tenho dúvida disso. Ele olhou a trajetória nossa, ele olhou a minha vida, a vida da minha família, da minha esposa, conhece o nosso coração. E ele decidiu que o Lucas ficasse entre a gente, né? mas eu não quero dividir isso comigo, isso não me pertence, esse milagre não me pertence. Foram muitas pessoas em Guaratinguetá que me ajudaram, que rezaram por mim, talvez pessoas que nem gostam de mim, mas que pediram pelo meu filho. Isso para mim tem muita importância, tem muito valor a oração de uma pessoa que nem me conhece, que ajoelhou, pediu, usou um tempo seu precioso para pedir pela vida do meu filho. Então eu tenho esse sentimento de gratidão, de devolver isso, não só para Guaratinguetá, mas por onde eu passar, devolver em amor, em fé. E eu queria, assim, abracem os seus filhos, né? Às vezes a gente cria tanta picuinha no casamento, no marido, com a esposa, né? Com as pessoas no trânsito, né? A gente está tão carregado de tantas coisas que a gente esquece de ser suave, né? A gente esquece de ser amável, de ajudar uns aos outros. O sentido da vida é esse, né? Eu tenho condições, eu tenho amigos, né? Mas eu tive que pedir para as pessoas rezarem pelo meu filho, né? Então, isso é humildade. Você vê que você não pode tudo, né? Pode ser prefeito, presidente, o mais rico do mundo. Existem momentos na vida que a gente tem que pedir para Deus e ter a humildade de saber que o meu resultado se encontra na mão do outro, né? Então, eu vivi isso muito. Esse milagre é de Frei Galvão. Eu não tenho dúvida que Nossa Senhora intercedeu a Frei Galvão e o Luca tá aí, né? Eu quero levar o Luca aí um dia.
Né? Traz sim, por favor, pra gente conhecer esse milagre de perto.
Quero levar ele. O Luca não é meu, só vou criar o Luca, né? O Luca é do mundo, o Luca é do Espírito Santo, né? Então, eu quero agradecer vocês também e desejar para todos vocês um Feliz Natal, um 2026 abençoado. Né? E tome posse desse milagre. Esse milagre é nosso, de todos
nós. É nosso.
Né?
Obrigada por dividir com a gente essa história, a gente que está terminando esse ano, para que a gente se inspire na fé.
Exato.
De que a gente pode ter um 2026 aí com realizações.
Eu só estou tomando muito cuidado para. Ah, ele não ser aquele menino que foi afogado, né?
Não.
Não, ele é o Luca, né? O Luca, com a graça de Deus que ele tem, né?
Assim como às vezes a gente tropeça, algo aconteceu na vida dele, mas ele vai ter.
Ele
vai ter o jeitinho dele.
As pessoas
lembraram,
né? Lembrou, tá tudo bem.
Isso,
ele vai se tornar um exemplo às pessoas. A gente toca no assunto com maior tranquilidade, né?
E sim.
Ele tá aí para ser divulgado, ele tá aí para ser.
E para gerar
milagre, né?
Alertas para nós.
Siga livre correndo.
Exatamente, para que a gente fique alerta também.
E para gerar os alertas, né?
Agora é época de tomar cuidado mesmo.
Verdade.
Também.
Ricardo.
Inclusive, eu sugiro para vocês. Para vocês conversarem com a médica que resgatou o Luca.
Você vai me mandar, pode me mandar o contato que a gente vai combinar assim para que a gente dê amplitude a esse serviço público também. Grande abraço, excelente fim de ano e é o que a gente pode te dizer, Deus abençoe. Muito obrigado.
Obrigado, um beijo para todos vocês, pro Frei também, o Frei franciscano aí, não o Frei Hans, tá? Aproveitar já mandar um abraço pro Frei Hans também, para todos vocês, e um beijo. Muito obrigado pelo carinho.
Amém.
A gente que agradece. Amém.
Obrigado. Um grande abraço para você.
Boas
até
festas.
Até breve, hein?
Até breve.
Tchau, gente. Um beijo.
Tchau, tchau. Feliz 2026.
Ricardo Ribeirinha contando essa história linda para nós. É de dor, é de superação, mas é linda porque tem fé, né?
Imagina um alívio depois de 14 dias ali na expectativa.
E é isso que a gente deixa para vocês. Estouramos um pouquinho para você poder se também abraçar essa fé e se acreditar, tá?